A ONU News conversa com o professor Léo Heller, que é relator da ONU para o Direito Humano à Água e ao Saneamento. Professor, obrigada por conversar conosco, que fala conosco de Belo Horizonte, no Brasil. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade.
Nessa semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, lançaram um relatório que indica que 2 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Esse é um número alarmante, né?
É um número alarmante. É muito interessante. Havia uma expectativa grande em relação ao lançamento desse relatório, porque é o primeiro relatório da era ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, todos estávamos curiosos para saber como o início desse período ODS se compara com o final do período ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Definição de acesso à água e acesso ao esgotamento sanitário dos ODS é muito mais rigorosa do que dos ODM. Então, exatamente isso que o relatório revela. Usando uma definição mais rigorosa, os números do déficit são muito maiores, né? Então, 2,1, 2,2 bilhões de pessoas sem o que se chama acesso seguro à água, né? É muito maior do que os números que circulavam no final dos ODM, que eram em torno de 800 milhões de pessoas sem acesso a sistemas melhorados de água. Então, a definição mudou. No caso do esgotamento sanitário, a situação é muito mais dramática, né? Porque o relatório fala em torno de 5 bilhões e meio de pessoas sem acesso seguro ao esgotamento sanitário, que é muito, muito elevado. Isso corresponde a em torno de 60% da população mundial, né? Então, é muito preocupante a situação relacionada ao esgotamento sanitário.
Agora, o que que significa exatamente saneamento, esgotamento sanitário seguro? O relatório fala de saneamento básico de forma segura. O que que significa realmente?
Isso pode ficar um pouco confuso para as pessoas que não são da área, porque esse relatório trabalha com diferentes definições do que é acesso à água e acesso a saneamento, né? Então, seguro, significa que o esgoto é afastado de próximo à moradia, mas, ao mesmo tempo, ele é tratado antes de lançamento no ambiente, né? Isso pode se dar através de redes de coleta de esgotos e tratamento do esgoto, mas também através de fossas seguras que são colocadas junto às casas, as chamadas fossas sépticas. Então, outras soluções diferentes dessas, ou rede de esgoto que não tem o tratamento do esgoto, não estão incluídos nessa definição.
E a
Então,
situação nos países de língua portuguesa, porque esse é um panorama, né, desse relatório que a gente tem falado aqui na entrevista, é um panorama geral, né, mundial. O senhor tem dados da situação nos países de língua portuguesa?
eu posso dar três exemplos para ilustrar a problemática, né? Em geral, em todos os países houve uma queda do percentual da população com acesso considerado adequado por conta da mudança da definição, né? Então, vamos comparar Portugal, Brasil e Moçambique como exemplo, né? Para esgoto, porque esgoto é o indicador que mais sofreu mudanças, né? Então, os dados do relatório apontam que 62% da população de Portugal tem acesso seguro ao esgotamento sanitário, o que é um valor baixo, né? Considerando que Portugal é um país assumido como desenvolvido, europeu, né? Que avançou muito nas últimas décadas na implantação de infraestrutura. Eu fiz uma visita a Portugal em dezembro do ano passado e vi que a infraestrutura é muito avançada, mas que persistem alguns problemas. Então, esse número 62 revela isso. No Brasil, o número é de 39, né? Então, muito inferior. Aí, no Brasil, ainda teria 60% da população a ser atendida, né?
São
E
39%, então, desculpa, só interromper o senhor para esclarecer esse dado. São 39% com acesso seguro ao saneamento, é isso?
exatamente, 39% ao acesso seguro ao esgotamento sanitário, ao saneamento, que é um valor preocupante, não é? Quer dizer, nós teríamos ainda uma proporção alta da população que precisaria melhorar o seu serviço. Em Moçambique, não há estatísticas que permitam avaliar a proporção da população com saneamento seguro. Né? Tem uma estatística que fala do saneamento básico, do acesso básico ao saneamento, que é uma definição menos exigente do que saneamento seguro. E o valor em Moçambique é de 24% básico. Se nós utilizarmos seguro, esse valor seria certamente inferior a esse. Então, são três exemplos que me parecem bem ilustrativos, né? Um país de desenvolvimento alto, outro médio, outro mais baixo, que revela o tamanho do desafio que nós temos em ampliar essa cobertura, incluir todos, né? O que os ODS falam é que em 2030 todos devem ter acesso a sistemas seguros de água e de esgotamento sanitário. Então, são 15 anos que vão requerer muito trabalho, muito comprometimento por parte dos governos.
E essa era exatamente a minha próxima pergunta. Essa, como o senhor mencionou, esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O prazo é 2030. É possível chegar a esse número? É possível alcançar esse objetivo?
Olha, essa não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Nós estamos no início do período. Eu acho que nós precisaremos esperar mais alguns anos para sentir qual tem sido a tendência de evolução desses números, né? Eu penso que alguns países atingirão, outros terão mais dificuldades, mas esse relatório é um alerta, é um recado que se dá aos países de que precisa haver um comprometimento muito, muito determinado dos governos em ampliar o acesso a serviços de água e saneamento.
Quais são os principais desafios, o senhor diria, para chegar a essas metas? Seria investimento ou infraestrutura?
Olha, é importante combinar dois tipos de ações. Uma é investimento, recurso, implantação de infraestrutura, obras, mas o outro é atuar fortemente também nas políticas públicas, na gestão, né? Nas visitas que eu tenho feito, tem me impressionado muito em alguns países que têm uma boa cobertura por infraestrutura. Visitei o México esse ano e eu percebi isso lá. Mas uma parte da infraestrutura não funciona. Não tem recurso para pagar energia elétrica, não tem pessoal qualificado. O que me mostra claramente isso, né? Não basta investir em infraestrutura. Infraestrutura é necessário, é importante, mas não é suficiente para se obter isso. Então, água e saneamento requerem um esforço muito continuado, uma política pública muito estável por parte dos países para que eles cumpram com o seu papel.
Professor Léo Heller, mais algum tópico que o senhor queira falar sobre esse relatório ou sobre a questão para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores?
Olha, talvez fosse interessante nós explorarmos um pouco a ideia do eliminar a defecação a céu aberto. Eliminar a defecação a céu aberto é uma das metas dos ODS. Então, em 2030, se tudo correr bem, nós não teremos nenhuma pessoa no mundo que defeque a céu aberto. Esse relatório aponta que há ainda cerca de 900 milhões de pessoas que defecam a céu aberto. É um número muito alto, é bastante concentrado na África subsaariana, mas também na Ásia. A Índia responde por uma parcela enorme desse número. Eu, inclusive, farei uma visita à Índia este ano para examinar, entre os outros aspectos, destes, né? Dentre os países de língua portuguesa, para dar um exemplo, em Moçambique, 36% da população tem defecação a céu aberto, segundo os dados desse relatório. É interessante notar que houve um progresso. Em 2000, eram 57%. Em 2015, que é esse dado, 36%. Houve um progresso. Então, mostra que esforços governamentais podem ser suficientes para eliminar esse valor. De 36% para zero em 15 anos, eu penso que é factível, havendo o comprometimento do Estado, né? Então, esse é um dado importante que precisa ser monitorado de forma muito clara. Eliminar a defecação a céu aberto também envolve infraestrutura. É necessário construir banheiros, né, adequados, culturalmente aceitáveis, mas também envolve todo um trabalho de junto à comunidade, de conscientização, de mostrar os riscos de defecar céu aberto. Então, é um tema que merece um acompanhamento, um monitoramento de perto.
Muito obrigada. A ONU News conversou com o professor Léo Heller, que é relator da ONU sobre o direito humano à água e ao saneamento. Muito obrigada.
De nada. Um abraço.